aulas cria.
Planta faz isso, véi?
O Brasil tá lascado. Não vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
Queridos ouvintes, aqui quem vos fala é a Carol Valenzuela. E hoje eu não estarei sozinha, eu estarei com uma pessoa maravilhosa. Ícone fashion, ícone fashion, ícone sensato também, na minha opinião, zero defeitos, ó, tá reconhecendo a voz, né, ó, Maga, vem aqui, Maga!
Ai, eu não aguento, oi pessoal, cheguei, voltei, vocês pediram e aqui estou eu, depois de todo aquele drama no meu Instagram, falando que não teríamos BBBcast esse ano, que nós não ganhamos nada e a gente trabalha muito, porque a gente tem CLT, né, Brasil? Aqui é um BBBcast de CLTs.
É verdade.
E a gente tá aqui, ó, servindo para vocês mais uma edição do BBBcast. Não mais diário, porque, alô, saúde mental, Márcia Sensitiva falou no fim do ano que a gente tem que preservar nossa saúde mental. E o que Márcia Sensitiva fala pra gente é lei. Duas vezes na semana estamos aí, eu já chegando com atraso, mas é isso. Aqui estou eu. Estou aqui, como diria a Shakira.
Pessoas icônicas. Amiga, pessoas icônicas nunca chegam atrasadas. Elas chegam na hora que tem que estar, tá entendendo? Assim dizia Mariah Carey, ou não. Eu inventei agora que a Mariah disse isso.
E é isso, né? Em falando em hora de chegar, eu já quero começar reclamando aqui. Boninho, que merda é essa do programa acabar essa hora da madrugada?
Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais.
De uma segunda-feira. Me diz, você não, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas acordam cedo. Aí você vai e quer me meter um paredão quíntuplo num programa que durou até 15 para uma da manhã.
Eu estou no limite, Brasil.
Pra gente ver esse paredão sonso. Ah, por favor, né? Por favor, faça meu favor.
E ainda tinha escutado a promessa de que o Fantástico ia começar às 10h30 da noite. O Fantástico não, o BBB. E eles começaram 11 horas e 4 minutos. Então, assim, porra, né? Aí, no dia seguinte, eu tô lá, linda, maravilhosa, no meu escritório, com olheiras. Vão falar o quê? Carol, você virou um panda.
Acabou. Já tá desvirtuando, já?
Mas vamos lá. Iniciou-se o episódio de hoje e também, né, o desenrolar. Desde o programa que as meninas conversaram com vocês, foi sexta-feira que publicaram, né, o episódio, até hoje, tudo girou-se em volta desse paredão Nizam, Pitel e Dona Rochelle, Raquel, Richelle, que estão, ó, no Twitter, minha filha, no Twitter ela virou a diva, Juliette. Agora, você acha que a Dona Rochelle, Riquelle, Rachelle, vai entregar alguma coisa, Raquel?
Olha, eu gostei muito da Raquel na apresentação, lá quando apresentaram os participantes. Eu gostei. Nossa, eu fiquei muito contente com ela falando. Eu falei, uma pessoa sensata, sabe? Que vai falar no momento certo, uma pessoa que se preserva, mas tá se preservando demais e a gente não tá vendo no jogo. Não tá vendo no jogo, ela não fala. Aí ela vai fazer vão fazer o VT dela, não tem ela falando pro VT dela. Não tem.
Gente, eu achei
aí ela fica
isso bizarro.
Assim, bizarríssimo, porque ela falou que, ai não, agora eu vou aparecer no jogo e tal. Gata! Já começou tem duas semanas.
As pessoas não têm consciência disso.
Bora, gente, olha.
Bora!
Olha, e assim também, né? Esse paredão é que assim, o Brasil tinha que tirar alguém e aí tirou lá Nizam. Mas começando do começo, né? Então teve esse paredão aí que era Nizam, Pitel e Raquel. Pitel também, que, meu Deus, equivocadíssima no jogo, mas acho que Pitel tem que ficar. O fecho dela é maravilhoso, porque se a gente começa a tirar esse pessoal legal agora, depois no final do programa fica aquele programa chatíssimo.
Exatamente.
Aí vai, chega o Nizam, é que o problema do Nizam já tá beirando ali um café com Ana Maria Braga, um café com Polícia Federal, né?
Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal.
É isso, é essa linha tênue que fez Nizam sair. Era um paredão formado pelos três ali e dessa vez não deu para ele. E sinto que ele saiu e achei que ia dar uma chacoalhada ali no grupinho dele, que o pessoal ia ficar mais consciente, mas pelo que eu vi...
Mas é que acho que nem deu muito tempo, né, dessa fermentada. Putz, Nizam saiu. Aí você viu que a Yasmin Brunet já olhou meio torto, tipo, será? Mas o Nizam saindo, assim, a gente já vai chegar nesse assunto... O Nizam saindo, eu não duvido ele dar uma bela volta em Dona Ana Maria Braga amanhã. E Dona Ana Maria Braga fala, nossa, ele não é um rapaz tão ruim. Porque o poder que esse cara tem de manipular pessoas...
Não, e o choro dele? E o choro dele? Eu não aguentava mais ver ele chorando.
Tá chorando por quê?
Aí falando que a Lani deu uma punhalada no peito dele de frente.
Apresenta exagero.
Gente, equivocadíssimo. E eu gosto, porque é desses equivocadíssimos que se faz um programa, né? De gente equivocada maluca.
Exatamente.
A gente vai falar do Rodriguinho líder e da formação do paredão, mas eu já quero me adiantar aqui. Se o Luigi sair, vai acabar o BBB Cast, porque eu não vou mais gravar, tá?
Quê?
Meu irmão, na moral.
Porra.
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 Não fode, meu irmão.
Ah, mulher.
Não, não tem condição do Luigi sair. Não tem condição do Luigi sair. Não tem condição. Não tem condição. É a pessoa, assim, que a gente se vê. Eu me vejo no Luigi. Eu me vejo, assim... Eu gosto de Lady Ellen, amo Lady Ellen.
Concordando.
E eu considero que a saída do Nizam é sim um final de primeira temporada desse BBB. Acho que vai parar essa história mais dos espelhos, daquele papo mais do macho abusivo. E aí agora a gente vai dar margem para outras histórias que vão se desenrolar agora. Eu acho que vai ser legal.
É, também acho.
No momento, uma parte eu fiquei meio chateando, porque, porra, né? Raquel não faz nada e continuou, mas beleza. Eu acho que ainda temos margem, ainda temos a famosa gordura pra queimar de enredos dentro do Big Brother com a saída do Nizam.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
Mas, bem, o programa ele começou com aquela festa do Funkão. Eu amei Dona Valesca Popozuda.
Gente, totalmente Furacão 2000, né? Eu amei. Primeiro que eu amei que o DJ Malboro, ele tá parecendo um ursinho carinhoso. Ele virou um idosinho que a gente gosta. Ele tá com o cabelinho branco, mas tá lá tocando o funk. Raiz, foi uma festa totalmente Furacão 2000.
Exatamente, a festona que foi marcada por diálogos, né? Entre o Davi e a Dona Yasmin Brunet.
Me pareceu uma grande marmelada.
E aí eu queria saber de você, dessa questão de Dona Yasmin Brunet ter ranço de Dono Davi. Eu até separei aqui um trecho de uma conversa, muito curtinha, tá? Editor, não fica com ódio. Mas ela retrata mais ou menos o que estava rolando do rancinho de Dona Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet falando sobre o Davi. Hoje já deu ruim lá no VIP de gastar comida, de fazer comida para todo mundo sem ninguém pedir. Aí a Daniziane fala, ah, mas hoje o Davi perguntou. Aí ela, Alane, é, hoje ele perguntou. Aí a Lady disse, eu não acho que seja jogo dele. Eu acho que ele gosta mesmo de cozinhar. Parece que é a válvula de escape. E aí a Yasmin disse, ele acabou com toda a nossa comida e fudeu a gente.
Vá se fuder, sabe? Chata paca.
O povo tá achando, povo não, né, Yasmin, Vanessa, Juninho e algumas pessoas aí ficam implicando que Davi cozinha demais e que tá acabando com a comida do povo. Só que o povo esquece que ninguém tá querendo cozinhar e só o Davi que tá cozinhando. O que você tá achando disso?
E aqui não é o Masterchef pra ficar fazendo comida o dia inteiro.
Um banquete incrível.
Desse papinho chato aí de comida.
Então, essa história da comida é o seguinte. Dona Yasmin e Dona Vanessa, as vegetarianas, veganas, enfim, não sei qual dieta elas seguem.
Fiz comida em casa pra gente vegana e pra pessoas normais.
Elas estão ali criticando a comida do Davi, mas eu não vi nenhuma das duas pegando uma panelinha pra ir fazer uma comida. Não vi nenhuma das duas pegando um pratinho pra lavar depois do almoço. Ainda o Vinícius eu vi lavando louça uma vez. Mas aí reclamar do café que o cara faz, da comida que o cara faz todo dia, pô, a comida não tá lá, não é pra ser feita? Você vai ficar racionando comida? Tem prova toda semana, certo? De comida. Toda semana tem a compra de comida. Eu acredito que é assim, a gente tá falando de um racionamento de comida, de uma quantidade menor de comida, mas a gente não tá falando de um programa que em rede nacional vai deixar ali participante passando fome. A comida, ela é racionada ali, tem um nutricionista ali que calcula a porção por pessoa para ninguém morrer de fome. Aí o cara vai lá, faz comida, faz uma puta de uma mesa e ela quer reclamar?
Então, né? É um negócio esquisito.
Olha, primeiro que eu já tô com ranço, que essa história da comida eu tô com ranço desde o dia que a dona Vanessa Camargo falou que quem tá acostumado a comer filé mignon vai sentir mais falta, que quem come presunto nunca provou filé mignon, sabe?
Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Gente, é bem muito equivocado.
Um papinho elitista. Um papinho de quem sempre teve filé mignon. É muito equivocado. Elas vivem num mundo que não é delas, assim. Muito equivocado. Aí chegar na festa, aí assim, reizinho Davi. Teve um erro de chamar a mina pra conversar no meio da festa, o fancão comendo solto, ele chama a mina pra ir conversar lá dentro.
Porque a mina já tava com ranço, e é por isso que eu coloquei esse papo da comida, porque a Yasmin já tá com muito ranço do Davi, por conta dessa questão de comida. E um outro ranço que ela tem do Davi é essa questão do papo que... Mano, totalmente... O Bin Laden, porra, Bin Laden. Você vacilou, né, Bin Laden? O Bin Laden plantou na cabeça delas que o Davi tava querendo plantar um camarote versus pipoca. Da cabeça do Bin Laden.
Mano, que ele tirou e aí precisou na edição. Foi a de ontem ou de anteontem? A edição precisou cavar que o Davi nunca falou isso. Que ele tirou fontes da cabeça dele pra falar sobre isso e tá todo mundo acreditando nisso piamente. E o Davi olhou ainda no olho da Yasmin, quando a Yasmin falou isso pra ele, ele olhou no olho da Yasmin e ele falou assim, eu não falei isso. E aí quando ela foi fazer a fofoca lá pra Vanessa, aí ela falou pra Vanessa que assim, ou ele tá falando muito a verdade, ou tem alguém distorcendo o que ele fala. E aí ficou as duas com uma cara assim de fim de novela Avenida Brasil.
Não sei o que fazer, mas assim, você vê que o Davi colocou, falou pra Yasmin, ela absorveu. Não é, ela não foi uma pessoa que simplesmente escutou, ficou cega pelo ranço e foda-se. Você vê que ela tava com muito ranço, mas mesmo assim ela escutou o cara. Porque você vê na votação hoje o que ela fez, né?
Pois é. Tanto que ela ficou muito na cabeça, eu até anotei aqui para falar sobre essa conversa e eu coloco uns títulos para ir anotando, né? E aí o título que eu coloquei foi Quem se junta aos porcos, farelo come. Porque o Davi falou isso para ela repetiu isso para Vanessa e ela repetiu isso durante o dia algumas vezes. Então ela tá com muito, ela absorveu tudo que ele falou e aí agora a Yasmin, gente, ó... Yasmin vai chegar aí, se não chegar na final, chega até as últimas semanas, tá? Porque ela consegue filtrar muito bem o que ela ouve, ela consegue ler o jogo assim, ó, é isso.
Eu também, eu gosto da Yasmin justamente por conta disso, que ela dá chance pros ranço, né? Eu acho que nem todo mundo tem essa arte, tipo, porra, mas você tá com ranço de alguém, você não tá suportando olhar pra cara, a pessoa te chama pra conversar, você ainda escuta ela... É pouca gente que tem esse, né, esse somebody aí que realmente eu não sei se eu teria, se eu estivesse com muito ranço de alguém, né?
Tanto que ela ouviu o Davi e quando ela tava conversando com a Vanessa, ela foi falar pra Vanessa que talvez as coisas que os meninos estivessem fazendo, dos meninos eu digo, Rodriguinho, Nizan, que ainda estava na casa, as coisas que eles estavam fazendo, podia respingar nelas.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né?
E aí ela já começou a ter essa conversa com a Vanessa já fica com uma cara de, será mesmo? E acredito que aí nos próximos dias elas tendam a se afastar desse grupo e ali se firmar só como uma dupla, porque elas conversam muito ali com a Bia, mas eu não sinto que elas tenham um grupo com a Bia, sabe? Eu acho que a Bia é a cota pobre do grupo dela, e só.
Pobreza pega, pega como sarna.
É, acho que ela só... É que a Bia é muito... Ela vai muito em vários grupos ali, né? Lógico, tem pessoas que têm ranço da Bia. A Pitel é uma das pessoas que tem ranço da Bia, né?
Tipo... Gente, coitada, ela só tá vivendo o jogo mesmo.
Mas vamos já começar pela dinâmica de hoje, porque hoje foi o babado, teve prova, eliminação, Nizan cai fora, Nizan. Teve a prova do líder, e a prova do líder consagrou quem? O segundo homem mais podre desse BBB. O primeiro a sair foi o Nizan. Foi o segundo, foi ele. O icônico. Não é nossa Carol com K, é o nosso Rodriguinho com R, gente. Esse homem é o puro suco do equívoco. Com autoestima. Queria 1% desse autoestima, gente.
Eu preciso falar sobre Rodriguinho. Eu quero 2 minutos para falar sobre Rodriguinho, editor.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Pois fale, maga.
Meu muso adolescente.
Eu tô passada, chocada.
Você tinha um crush? Você tinha um crush do Rodriguinho?
Mano, Carol, na turnê do Sorria, eu fui no show dele. O Rafa, que é um amigo meu, que inclusive é ouvinte do BBBcast, um beijo, Rafa. O Rafa, a mãe dele trabalhava numa rádio, o Rafa conseguiu uns ingressos. Eu fui no show dos Travessos, na turnê do Adivinha. E aí, a gente ficou na fila, eu fui no show com faixinha, eu fiquei na grade, eu adorava, eu amava. Tanto que quando anunciaram o Rodriguinho, eu falei aqui em casa pro Jota que eu ia ser insuportável com ele. O cara ia, se eu tivesse no Big Brother, o cara ia abrir a boca pra falar bom dia, eu já ia meter um sorria, que eu, tudo que ele falasse, eu já ia emendar uma música dele, porque eu sei. Então, eu tava um pouco contente. Aí alguém esses dias me lembrou-me da treta que ele teve com o ex dele. Eu já me voltou o ranço.
Às vezes o ódio é a única emoção possível.
Aí já me volta o ranço. Aí esse cara, dia a dia, na casa, vai aumentando um ponto no meu ranço. E assim, eu já tô com ranço muito grande do Rodriguinho. Todo o meu amor adolescente se transformou em ranço. Não dá, não tem como passar pano pra esse cara. Brasil, se vocês quiserem tirar, eu não vou julgar.
Mas, ó, é o que eu tava falando anteriormente. A gente precisa de pessoas imprestáveis, pessoas insuportáveis. E o Rodriguinho, querendo ou não, ele tá dando narrativas.
Mas é isso, aí o Nizan saiu hoje, saiu com uma porcentagem bem baixa, ele saiu com 17,14, Pitel ficou com 37,49 e Raquel, Carol, com 45,37. E importante falar que esse paredão ele teve quase 14 milhões de votos.
Que é isso? Francamente.
É, foi um paredão expressivo para as pessoas que estavam lá, né? Porque eu não achei que fosse que esse foi um paredão tão grande assim, porque é isso, a gente tinha o Lixão, que fala de mulher, e a gente tinha duas meninas ali que ainda não apareceram. A Pitel ainda apareceu mais um pouco do que a Raquel, que não apareceu nada, né? Que apareceu zero. E aí o Nizan sai, e o que é foda que eu acho disso? Que o Boninho precisa me ouvir. Porque eles fazem um paredão desse, eles têm que deixar um tempo para as pessoas engolirem e mastigar e poder entender o que aconteceu para depois meter uma prova. Porque o que, que aconteceu? O pessoal, tipo, já sai da eliminação, já vai direto para uma prova, já tem um líder, já tem uma formação de paredão. As pessoas esquecem do que foi falado, as pessoas esquecem meio de quem saiu e esquecem de levar para elas e aprender alguma coisa com essa saída. Então, tipo, era um paredão que o Rodriguinho ele ia ficar esperto, bem ou mal, porque era um aliado dele que saiu, mas aí a gente sai, vai para a prova do líder, o Rodriguinho vira líder, já tem um paredão, tal. Mano, não deu tempo. Ele não vai, eles não vão falar sobre isso. Eles vão ficar falando sobre a liderança, sobre esse novo paredão, e não vão ficar falando sobre o paredão que aconteceu. Então, além da gente ficar até altas horas da madrugada gravando, não rende.
É, se bem que, beleza, teve realmente essa questão, eu acho que o Rodriguinho não vai refletir, porque, como eu falei, ele vai achar que realmente o Nizam saiu, porque o Nizam gritou com ele na hora de puxar o hamburguinho pro lado, mas a... aí é o que a gente tava falando, a Yasmin Brunet absorveu. E a Yasmin Brunet, no momento do voto dela, ela estava entre o Bin Laden e o Davi. E ela colocou, ela votou no Bin Laden. Ou seja, ela tá tendendo a acreditar mais no Davi do que no papo do Bin Laden. Então, e eu até fiquei torcendo, porra, podia ter um dedo duro e alguém pegar e falar, Yasmin, coloca o seu voto. Porque daí eu ia ver a cara. Porque o Bin Laden é uma pessoa extremamente estratégica, né? Só que às vezes ele tem umas ideias equivocadas. E eu queria muito ter um dedo duro ali pro Bin Laden descobrir que a Yasmin votou nele.
Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
E assim também, eu gosto muito do Bin Laden. Assim, quando a Vanessa saiu, achei que ele ia se destacar e tal, porque ele tava meio perdidão na paixão que ele tava ali com ela. Mas já se perdeu de novo o Bin Laden.
É, se perdeu. Eu não sei o que que... ainda não dá pra decifrar muito o Bin Laden. Porque você fala, porra, agora ele vai confrontar o Nizam. Aí ele vai lá, o Nizam dá uma volta nele. Então, tipo, não dá ainda pra falar, porra. Mas que o Bin Laden realmente não é um plantão.
Planta? Planta faz isso, véi.
O que eu achei que ele seria, ele não é. Tipo, já dá pra ver que ele
não é.
Se envolve no
e
jogo,
ele, é bem
ele quer conversar.
É.
Ele gosta de resolver. Aquela pessoa que confronta. Eu gosto disso.
Eu gosto que ele tem um bom coração.
Ele é um bom jogador, gostei. Mas enfim, teve esses votos todos, né? Tipo, um paredão quíntuplo. E como foi a definição desse paredão? Se o editor quiser colocar aí como que foi a regra de hoje, porque foi um caos.
Na sequência, formamos um novo paredão. Vai ser assim. O líder manda um, a casa vota e manda outro. Aí teremos o contragolpe do emparedado pelo líder. E o contragolpe do mais votado pela casa. Quatro no paredão. E ainda tem mais. Os dois indicados nos contragolpes puxam em consenso mais uma pessoa. Fez as contas? Teremos um paredão quíntuplo. E na terça-feira temos mais uma eliminação.
Mas Rodriguinho indicou a Alane. E eu gosto dela. A Alana, maravilhosa. Aí o mais votado da casa foi o Vinícius, o atleta, e aí a Alana tinha que puxar alguém e o Vinícius tinha que puxar alguém. A Alana puxou a Pitel. Porra, eu não gostei disso, meu. Ela podia ter puxado alguém que não foi pro paredão, né, cara?
Eu não entendi também.
Vamos mudar. É, sabe, falta uma criatividade pra voto desse povo aí. Quando chega nesse momento muito, né, imbatível, nesses momentos cruciais. E aí o Vinícius colocou o Marcos, e foi um chumbo trocado ali, porque os dois se odeiam. E eu não sabia disso, que eles se odeiam, o Vinícius.
Gente,
e o Marcos.
Gente, eu não entendo
Vinícius,
esse eles ódio
se odeiam,
deles.
Cara.
Às vezes o ódio é a única emoção possível.
Odeio.
E eu não tinha percebido que eles estavam num ranço tão absurdo, porque um tá jogando farpada no outro.
Sim, eventualmente eu ponho aqui no... que eu tava de férias, vou voltar a trabalhar. Eventualmente tava colocando aqui na TV uns trechos durante o dia pra ir assistindo. Eu tinha visto que tinha uma tensão. Mas não imaginei que fosse esse ódio todo. Eu acho que vai sair ainda a treta dos dois essa madrugada. Porque o Marcos Vinícius não tá engolindo e tá tenso, assim. Acho que essa madrugada vai render aí pros dois.
Isso, e aí o Marcos e a Pitel entraram em consenso para colocar uma pessoa no paredão. E eles puxaram o Luigi, que ficou putaço.
Gente, sem noção, cara. Puxar o Luigi por quê?
Porra, eu também achei, cara. Meu, nossa.
Mano, sem noção. tanta gente fazendo nada, põe a Raquel de novo. Já colocou a Pitel mesmo. Mano, mas o Luigi, cara, olha, até agora, assim, o Luigi, ele é um pouco equivocado. Mas eu adoro o Luigi, gente. O pessoal tá brigando, ele tá com o paninho limpando o vidro, sabe?
Qualquer sujeira que o senhor fizer, eu vou estar aqui passando um paninho pra deixar tudo brilhando.
É, e assim, esse paredão, ele tá formado por ótimos personagens, assim. Nenhum desses daqui são 100% plantas. E eu acho que todos os que estão nesse paredão tem chances de desenvolver alguma coisa. Então é a Alana, Vinícius, Marcos Vinícius, Pitel e Luigi. São os cinco que, porra, podia ficar. Mas, infelizmente, a gente vai ter que tirar um. Quem você tiraria desses cinco?
Eu tiraria o Vinícius.
Vinícius, né? Eu também acho que o Vinícius é o... Beleza, ele é muito fofoqueiro, muito boca de sacola.
Se quiser me chamar de fofoqueiro, pode chamar, meu. Eu não me incomodo. Não me incomodo.
Pra que eu tenho uma informação se eu vou guardar só pra mim, meu amor? Pra quê?
Mas eu acho que dentre eles, ele é o que entregaria menos. Porque já vi que ele não gosta de confronto. Ele é mais do fofoqueirinho, né?
Ele peida.
Que nojo.
Ele peida. Na hora que o pessoal vai confrontar ele, ele não quer... Ele não quer confronto nem nada do tipo. E ele também tava lá no grupinho que tava falando mal das minas. E também ele tá tirando pra todo lado, né? Agora tirar a Lani, cara, a Lani tá entregando.
Eu acho que a Lani é a que mais segura desse paredão é a Lani.
A Pitel também ali com as doideiras dela é maravilhosa, porque fica ele e a Fernanda ali o dia inteiro. E nada do que elas falam faz sentido ou realmente aconteceu, mas tão aparecendo no jogo. E o Marcos Vinícius tá lá. O Marcos Vinícius, assim também, né? Acho que nas próximas semanas...
Mas acho que ele ainda tem pra
ou
entregar.
Ou ele entrega muito, a gente deixa ele um pouco mais pra frente também. Mas o Luigi, vou gastar meu voto único pro Luigi ficar.
Mas enfim, gente, é isso. Esse paredão tá formado, esses cinco. Pra quem vai ser o voto? Quem você acha que merece ficar nesse BBB? Hã?
Ninguém.
Queremos saber a sua opinião? Entre no Telegram... Converse com a gente. Lá tá meio paradinho, porra. Vamos puxar um assuntinho aí. Vamos conversar.
É, essa semana o pessoal do Telegram tá em silêncio. O pessoal tá meio quietinho no Telegram.
Vamos lá, Maga. Vamos causar nesse grupo.
Eu vou já riscar um fósforo lá agora. Vou riscar um fósforo
e
vou dormir.
Isso mesmo, eu também vou. Vou lá responder o fósforo que você riscar. É isso, meu povo. Um beijo e nos vemos.
Nos vemos no... domingo que vem, eu te vejo, Carol, e vocês ouvem a gente de novo na próxima segunda-feira. Não esquecendo que, deixa eu ver se eu lembro do recado, porque eu não ensaiei. Siga a gente nas redes sociais, siga .mp3, seja um apoiador, porque aí Mari e a Emi estão prometendo coisas aí pros assinantes, pros colaboradores, e é isso aí, vai vir aí.
Também
então, seja um colaborador. É, você pode ter até um dia de ASMR com a gente. A ASMR do dia do nosso trabalho. Tadá! Brincadeira, não vai ter, não.
Porra, mas assim, outra coisa. Eu acho assim. Não, vai ter um episodião, hein? Sem cortes, o editor não vai cortar nada.
ASMR!
Entendeu? A gente pode gastar lá o nosso réu primário.
Eu acho que a gente pode até fazer depois, dependendo da quantidade de apoiadores que tiverem, a gente pode fazer um bate-papo com você, apoiador.
Porra, é verdade, né?
Pra gente ouvir suas loucuras também.
Gostam.
Eu acho que é legal.
Gosto da
ideia.
Eu
acho que é legal.
Gosto da ideia, gostei.
Mas apoiem a gente, siga lá nas redes sociais. Não sejam pessoas ruins. Boa semana, bom trabalho para todo mundo e é nóis.
Falou, tchau!
Nossa, às vezes até sua mãe já sofreu também os relatos por ter um filho funkeiro, né, velho?
Pô, a minha mãe é pastora, ela me adotou, mano. Imagina, a igreja esvaziou, mano.
As pessoas... Sério?
Na época a galera ficou revoltada, tá ligado? Porque
você
ela...
é adotado, mano?
Sou adotado, fui adotado com 18 para 19 anos.
Mentira!
Caraca, você foi adotado grande já.
Ela que me ajudou muito no processo de, tipo, largar a maconha.
Você já conhecia ela?
Não.
Nunca tinha visto?
Você vivia, tipo, no orfanato antes?
Não. Tipo, minha mãe mandou embora de casa com 11 anos, mano.
Meu Caraca. Deus.
E aí, tipo, logo em seguida eu descobri, morando com... Tipo, morava na casa do meu pai. Só que meu pai... Tipo, o pai era na dele, assim, ficava, deixava jogado lá. Meu avô e minha avó não queriam que eu estivesse lá. Meu tio também ficou meio pai, então... Aí minha avó foi e falou que... Minha mãe tentou me abortar, mano. Eu não tava dentro da barriga dela. Eu fiquei muito chateado. Aí passou alguns anos e eu fui falar com ela. Porque minha mãe ligava pra mim uma vez num ano só, tá ligado? E aí ela, eu falei pra ela isso daí e ela falou... Tipo, minha mãe já era muito estourada. Ela falou assim, ah, mas não falaram pra você que seu pai também queria que você te abortasse. Só que, sei lá, tipo, pela personalidade do meu pai, não parecia meu pai ser assim, não sei. E ficou nisso, aí eu deixei quieto, tá ligado? Esses bagulho de rejeição, pá, eu cresci. Então, minha mãe que me adotou, ela me curou essa parada. Porque quando você cresce rejeitado...
Tipo, trauma,
sua,
trauma.
Pela sua família, tipo, e... Tipo, vem uma mulher preta, mano, tá ligado? Pastora. Tipo, a família, todo mundo evangélica. E eu funkeiro, cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de ódio, tá ligado? Cheio de confusão na mente, ao ponto de ela entender o processo e ter a calma pra me ajudar, tá ligado? Primeira coisa que minha mãe, ela foi, falou assim, ó, você vai largar a maconha. Eu não sou feliz de ver você fumando.
Com 18 anos, você aceita também quando você tá no processo de adoção?
Sim.
Você tem que aceitar, né?
Na verdade, não teve nada pra assinar. Ela só falou assim...
Vem cá que eu vou cuidar de você. É. Tipo isso, entendi.
E ela não... eu chamava...
Brasil, tá lascado! Fogo no parquinho!
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando. Tá bom.
Saca.
Tem cão no couro.
Tirou minha cor de mim.
Não me abusões.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jade!
Você tem sangue de Maria Bonita.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3, produtora de podcasts.